tem de contribuir pelo menos 12 meses para o INSS. 12 meses, um ano de contribuição. É um mínimo para você poder dizer que é segurado de um benefício como seguro defeso. E o benefício será de até 6 meses. E como a outra medida também começa em março, não teve validade a partir do momento em que a medida provisória foi editada. O abono salarial, que eu já falei aqui, porque foi regulamentado no momento pior salário mínimo, agora responde a uma realidade do 13º salário. E a questão da previdência, que eu queria falar um pouco, que se refere à pensão, que eu julgo muito importante. Primeiro, tem uma coisa muito interessante na medida provisória. É um artigo que diz que se o cônjuge ou companheiro der causa à morte do parceiro ou da parceira, não terá direito à pensão por morte. Isso parece óbvio, não é? Mas como não estava na lei, nós tínhamos muitos casos em que o parceiro ou a parceira dava causa à morte do companheiro, da companheira, e recebia pensão porque o INSS não perguntava a causa-morte, simplesmente era informado da morte e dava pensão. Então, isso é importante porque até é uma questão de justiça. O que é importante também? Tem que ter, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável comprovada para que o cônjuge, o companheiro, passe a ter direito. E também para que os filhos passem a ter direito. Hoje, se você pagar 1 mês o INSS e morrer, você já deixa o seu cônjuge ou seus filhos com direito à pensão por morte. E como não tem limite, se esse cônjuge está casado com uma pessoa jovem, 20, 21 anos, essa pessoa vai ter a pensão para o resto da vida. Isso não pode ser considerado certo, não é certo, porque são outros trabalhadores que estão pagando por isso. Então, agora tem que ter no mínimo 2 anos de contribuição. 2 anos de contribuição para a Previdência é muito pouco. 2 anos de contribuição e tem que ter 2 anos de relação estável. E a duração da pensão não será vitalícia. Por exemplo, se a viúva tiver 21 anos de idade, o prazo de pensão será no máximo de 3 anos de idade. 3 anos. Para que ela possa se preparar. 3 anos, não mais que isso. Não pode ter pensão vitalícia alguém que tenha uma idade tão jovem. Não pode a Previdência, os trabalhadores brasileiros, a população brasileira, custear isso. Entretanto, se a pessoa tiver mais de 44 anos e uma expectativa de vida de 35 anos, a pensão será vitalícia. Essa é a medida que a presidenta Dilma manda ao Congresso Nacional. Uma medida que eu concordo plenamente, tenho certeza que a maioria dos senhores que está aqui também concorda, porque é uma medida que dá equilíbrio, é uma medida que faz justiça com os demais trabalhadores e contribuintes da Previdência Social.
Senadora Gleisi.
Pois não, ministro. Ouço o senador Garibaldi.
Eu quero me associar a senadora Gleisi Hoffmann, no momento em que ela coloca a necessidade da adoção dessas medidas que constam da medida provisória. Na verdade, eu diria a Vossa Excelência que algumas dessas medidas já deveriam ter sido tomadas há muito mais tempo, no sentido do equilíbrio da Previdência Social. Ora, nós temos que remontar ao fato de que a Previdência Geral, que tem hoje, concede 32 milhões de benefícios, ela apresenta um déficit menor hoje à Previdência do Serviço Público, que, com apenas 1 milhão e 100 mil beneficiários, apresenta um déficit muito maior do que esse da Previdência Geral, 32 milhões. É uma distorção que só veio a ser corrigida com a criação da pensão complementar, do FUNPRESP, aliás, isso, para o serviço público. Então, há muita coisa a corrigir ao longo do tempo na Previdência que se acumularam e trouxeram essas distorções. Por isso mesmo, não há como se deixar de dizer à nação brasileira que a previdência social no Brasil ela tem um encontro com o futuro que poderá e deverá ser decisivo, porque há o fenômeno do envelhecimento da população também. Então, eu gostaria de me associar à Vossa Excelência e vou também ocupar a tribuna para esclarecer essas medidas que estão sendo tomadas pela Presidenta da República.
Obrigada, senador Garibaldi. Tive o prazer de, junto com Vossa Excelência, fazer a discussão do FUNPRESP, que foi encaminhada ao Congresso, na época, quando eu era ministra da Casa Civil, e foi aprovado, corrigindo, sim, uma distorção na previdência dos servidores, né? Mas queria aqui, para encerrar, dizer que, se o segurado tiver dependente filho, esse receberá pensão por morte até completar a maioridade. Isso é importante dizer, até completar a maioridade. Não se mexeu nisso. O filho recebe até completar a maioridade. E isso é igual à maioria dos países europeus. Aonde a medida faz uma mudança é em relação ao percentual da viúva em relação ao percentual dos filhos. A viúva, a cônjuge, passa a receber apenas 50% da pensão e vai receber proporcional ao número de filhos. 10% para um filho, chegando até 100% se tiver 4 filhos. É importante dizer que essa medida não afeta quem recebe o salário mínimo, ou seja, quem recebe o salário mínimo continuará recebendo a integralidade do salário mínimo, que é a maioria dos assegurados desse país. Em relação a isso, eu quero falar um pouco mais à frente, é uma medida que estamos apresentando. E essa economia aqui não é uma economia conjuntural, ela é estrutural, ela se dará no tempo. Por isso que eu volto a repetir que as MPs enviadas a essa casa não são só de ajustes fiscais, são medidas estruturais que são necessárias e, nesse caso, não retiram o direito dos trabalhadores. E queria aproveitar para falar sobre o teor das emendas que apresentei a essas duas medidas e que foi motivo de crítica ou de espanto de setores da imprensa que questionaram que até a ex-chefe da Casa Civil da presidenta Dilma Rousseff apresentou emendas às suas MPs. Quero falar um pouquinho do teor dessas emendas e que elas não se dão naquilo que é o cerne das medidas, mas tenho certeza vão ajudar no debate dessa casa a equilibrar os posicionamentos e a gente fazer e aprovar aquelas medidas que são necessárias. A primeira medida, aliás, que eu fiz foi uma medida para colaborar com a presidenta. É uma emenda que não mexe no tempo de duração das pensões, como falaram. É uma emenda que altera o modelo de pensão por morte deixada por deputados federais e por senadores, passando para deputados e senadores o mesmo tratamento que a MP confere aos trabalhadores do regime geral da Previdência Social e aos servidores públicos federais do regime jurídico único. O regime de previdência dos congressistas atualmente não exige prazo mínimo de contribuição para a concessão das pensões, não exige prazo mínimo de casamento ou de união estável para que o cônjuge possa ter direito à pensão. A pensão por morte é vitalícia para qualquer idade de cônjuge sobrevivente e o valor da pensão é de 100% do que o parlamentar aposentado recebia ou faria jus na data do óbito. A minha emenda é para que deputados e senadores passem a cumprir a carência mínima de 2 anos de contribuição, um período mínimo de 2 anos de casamento ou união estável e a pensão por morte não será mais vitalícia. Tudo da mesma forma que foi aplicado, senador Paim, aos trabalhadores privados e aos servidores públicos. Nós não podemos ter tratamento diferenciado, tem de ser igual. Mais do que isso, o cálculo da pensão por morte dos deputados e senadores passará a ser igual ao dos servidores públicos, aplicando-se um redutor de 30% sobre a parcela que exceder ao teto dos benefícios concedidos pelo regime geral da Previdência. Outra emenda de minha autoria é a que alterou a fórmula tabela de cálculo da pensão de morte deixada pelos trabalhadores e servidores públicos, adotando um corte de 50% sobre a pensão das viúvas. E se ela tiver filho, haverá um acréscimo de 10% até 100% para 4 filhos. Foi aí que eu apresentei uma emenda. E não foi para dizer que a viúva de 21 anos vai ficar com pensão vitalícia, como se disse na imprensa. Não é nada disso. Apenas voltei àquilo que era, porque hoje os trabalhadores públicos, os funcionários públicos, não têm esse redutor de 50%, tem um redutor de 70%. Então, não acho justo que os trabalhadores do regime geral tenham um redutor de 50%. E isso não tem um impacto imediato, tem um impacto menor ainda do que é a medida geral que foi tomada aqui. Então, volta-se a ter 100%, ou seja, ficou viúva, recebe 100%, tendo um filho ou tendo 4 filhos. Mas se ela não estiver dentro das idades estabelecidas na medida provisória, ou seja, 44 anos com previsão, com expectativa de vida de 35 anos, ela não terá a pensão vitalícia, ela terá a pensão reduzida. Portanto, queria deixar claro isso para que a gente não faça distinção em relação ao número de filhos. E a outra emenda que apresentei é sobre o auxílio-doença. Hoje nós sabemos que o empregador custeia 15 dias e a partir do 15º dia do auxílio-doença é pago pela Previdência. A medida provisória coloca para 30 dias, mas não faz uma distinção entre os pequenos, os grandes e os pequenos empregadores. Então, nós temos muitos problemas com os micro e pequenos empresários para aguentar 30 dias pagando o auxílio-doença. Então, eu proponho que tenha uma mediação de 20 dias. Acho que isso ajudará muito o sistema previdenciário, porque aumenta 5 dias, e nós não vamos ter um impacto à pequena e microempresa, que são essenciais para a empregabilidade do país. Portanto, não mexe, senhores senadores, senhoras senadoras, imprensa, não mexe em nenhum momento com o que é estruturante nas medidas da presidenta Dilma. E eu não podia deixar de vir a essa tribuna para reiterar o meu apoio, o meu compromisso, e tenho certeza que vai ser assim, da nossa bancada e da maioria dos senadores e senadoras dessa casa, a essas medidas que são tão importantes à vida do país, às contas públicas, ao Fundo de Amparo dos Trabalhadores, e que fazem um resgate da legislação aonde nós estamos hoje com uma situação social muito diferenciada. Então, senador Paim, eu queria deixar isso claro. Esse debate é muito importante, ele é fundamental, não só porque tem ajuda social, mas porque ele mexe, como disse o nosso senador Garibaldi, ex-ministro da Previdência, com áreas que nós já teríamos e estamos discutindo há algum tempo, e penso que vem no complemento das medidas que nós fizemos com o FUNPRESP, com o Fundo de Previdência dos Servidores. Me parece, sim, senador Paim, que tem muita desinformação sobre as medidas. Portanto, acho muito positivo a proposta de Vossa Excelência de nós fazermos um debate na CDH, fazermos um debate em outras comissões dessa casa, até o momento em que passe a vigorar os ajustes dessas medidas provisórias. E tenho certeza que nós vamos contribuir muito para melhorar a situação do país e não vamos mexer no direito dos trabalhadores. Eu concedo uma parte, senador.
Eu gostaria de ouvir com atenção toda a explanação feita por Vossa Excelência. Eu acredito que essas duas medidas provisórias serão objeto de grande discussão aqui no Senado, até porque eu acredito que aprová-las sem ouvir as centrais sindicais, os representantes dos trabalhadores, serão uma temeridade. Eu acho que a medida provisória, as duas, têm alguns pontos que eu concordo, como é a questão do rigor no combate à fraude do seguro-defeso, que é uma realidade que acontece realmente. A questão da pensão, das pensões também, que precisam ser regulamentadas, inclusive em grande número acontece no meu estado, com casos explícitos que aconteceram apenas para ter a pensão e não, na verdade, um casamento dentro dos padrões normais. Agora, quanto à questão do seguro-desemprego, eu discordo dos 18 meses. Eu acho que nós temos, em alguns setores, mão de obra com alta rotatividade. O pessoal da cana, que trabalha um período e depois fica sem nenhuma condição de ter trabalho, alguns serviços sazonais, esses trabalhadores também serão muito desprotegidos com isso. E essa questão do auxílio-doença, de alguma forma, penaliza o empresário, que já tem uma sobrecarga muito grande de encargos e de impostos, a carga tributária altíssima. Ele já arca com 15 dias, passar para 30 dias, vai de alguma forma dificultar mais ainda o empresário que emprega e tem essa carga tributária toda. E a medida provisória seria até bem mais adequada, no meu ponto de vista, e eu defendo isso, se pudesse incluir na medida provisória a extinção do fator previdenciário, que penaliza muito o trabalhador na hora mais importante da sua vida, que é na hora da aposentadoria, onde vai precisar de recursos até para seu sustento e aquisição de medicamentos de uso prolongado. Eu acho que esse fator previdenciário precisa ser revisto com uma outra fórmula que não penalize tanto o aposentado na hora da aposentadoria. Alguns artigos, eu li tudo isso, eu concordo e outros eu discordo, e acho que a discussão deve ser ampliada. Até seria bem melhor se, antes de encaminhar para aqui, tivesse ouvido as lideranças, tivesse ouvido as centrais sindicais, para chegar de uma forma que fosse mais adequada para análise e aprovação.
Agradeço, senador Otto, a sua contribuição. Nem sempre, às vezes, é possível ao governo mediar todas as propostas que encaminham ao Congresso. Esse é um tema que já há algum tempo estava sendo conversado, não de uma forma mais estruturada, com setores dos trabalhadores, também movimento sindical, mas muitas vezes o governo tem que tomar as medidas, provocar a discussão no Congresso. Eu acho que, como disse Vossa Excelência, nós vamos poder fazer esse debate aqui. Senador Paim já disse que as centrais virão para cá. Eu acho que essa é a casa do debate, da mediação e do diálogo. E pela fala de Vossa Excelência, eu vejo que concorda com a maioria do teor das medidas, porque Vossa Excelência levanta dois pontos que são importantes, mas que podem ser mediados, mas vejo que Vossa Excelência concorda com aquilo que é estruturante, ou seja, nós temos que mexer nessa pensão vitalícia por morte, para a idade. Senador Paim, para pessoas com baixa idade, que muitas vezes utilizam-se de um casamento de oportunidade. Também vejo que Vossa Excelência fala no combate a fraudes na questão do desemprego, do defeso. Então, acho que tem muitas coisas. Eu penso que nós temos mais convergências nesse ponto que divergências. E tenho certeza que nós, no debate, no diálogo, nós vamos conseguir adequar a medida. Ouço com prazer, senador Cristóvão.
Senadora, eu vou estar aqui pronto para colaborar no avanço das propostas do necessário ajuste que deve ser feito. Defendi isso antes. Achava que devíamos ter feito algo desse tipo antes. Não é agora que eu vou mudar de posição. Vai ser um momento interessante aqui. Eu quero ver os que antes defendiam isso, se agora vão deixar de defender só porque está vindo pelas mãos do governo da presidenta Dilma. Eu vou me manter coerente na defesa e vou tentar fazer avançar alguns direitos, desde que com responsabilidade fiscal. Alguns direitos que possam ser tomados sem implicar em custos, que melhore as condições de vida do trabalhador. Ou alguns avanços que serão feitos ao longo de décadas, como, por exemplo, um dia a escola do filho trabalhador ser tão boa quanto a escola do filho do patrão. Que eu acho que esse seria o grande direito, maior do que todos os outros. Então, pode contar comigo para estudar formas de melhorar, de avançar, mas com toda a responsabilidade que a gente precisa ter nesse momento e com coerência com todos os meus discursos do passado.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Agradeço seu aparte, seu posicionamento. E lembro que Vossa Excelência, por diversas vezes em que vinha a essa tribuna falar sobre questões da economia, questões fiscais, Vossa Excelência fez apartes falando de ajustes, de necessidade de equilíbrio fiscal. Então, agradeço a parte de Vossa Excelência. Tenho certeza que nós faremos um bom debate a favor dos trabalhadores e do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.